Vamos ao livro de Atos, capítulo 21. E assim chegamos ao final da terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, já entrando na fase final do livro. Nosso plano é ir até o último versículo. Passamos uns três ou quatro domingos falando no encontro do apóstolo Paulo com os pastores de Éfeso, logo antes de voltar para Jerusalém, e agora vem os mesmos, ainda uma etapazinha antes de chegar em Jerusalém. Depois de nos apartarmos, estou em Atos 21, vou ler de 1 a 4. Depois de nos apartarmos, fizemos-nos à vela e, correndo em direitura, chegamos a Cós, no dia seguinte a Rodes, e dali a Pátara. Achando o navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele, seguindo viagem. Quando o Chipre já estava à vista, deixando-a à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, pois o navio devia ser descarregado ali. Encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias, e eles, movidos pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que teu Espírito Santo nos mova, nos dirija nesta pregação e toque cada coração e que seja útil que vamos ouvir aqui para a vida cristã de cada um. E se alguém nem tem vida cristã alguma, pela ausência de uma fé em Cristo, que isso seja resolvido através de uma graça tua, dando fé e um coração de arrependimento para alguém que esteja aqui, porventura, sem a salvação em Cristo. É em nome dele que te pedimos e te agradecemos. Amém. Dos versículos 1 a 3, o que vemos é uma descrição detalhada, né, da viagem em termos geográficos, não é o caso de examinarmos aqui. Então, chegaram em Tiro, região da Fenícia, na época, hoje é no Líbano. No versículo 4, quando estavam em Tiro, ou seja, já no Líbano, encontraram alguns irmãos em Cristo e resolveram ficar 7 dias com eles. Talvez, por que 7 dias? Talvez o tempo necessário para o navio descarregar, reabastecer e tudo mais. E surge aqui um fato interessante. Irmãos pedem a Paulo para não seguir a Jerusalém. E ele tanto queria, tinha planejado meses esta ida a Jerusalém, tinha providenciado uma oferta para os crentes necessitados de Jerusalém, e levar pessoalmente esta oferta, estava realmente profundamente arraigado no coração de Paulo ir para Jerusalém. E os irmãos pedem que ele não vá. E há um complicador aqui, para os que gostam de ser um pouco mais detalhistas no texto bíblico, é que diz: eles, os irmãos, né, movidos pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Aqui dá uma discussão muito interessante. No original tem através do Espírito. Então vem, será que o próprio Espírito Santo estava ordenando a Paulo a não seguir para Jerusalém? É uma dúvida que surge naturalmente. É uma ordem que veio de cima, através desses irmãos. Alguns estudiosos acham que sim, era o Espírito Santo que havia ordenado através daqueles irmãos e que Paulo havia desobedecido ao Espírito Santo. E por isso havia passado 6 anos preso, logo depois dali, sendo 2 em Cesareia e 4 anos em Roma. Alguns pensam assim. A maioria acha muito improvável essa hipótese, inclusive eu. Lá em Atos 19 e no versículo 21 e em 20, no capítulo 20, versículo 22, Paulo diz que no Espírito resolveu ir a Jerusalém. Ele tinha resolvido isto, Atos 19 e 21. Cumpridas essas coisas, Paulo resolveu, no seu espírito, ir a Jerusalém, etc., etc. Tudo bem, aqui diz no seu espírito. No versículo, capítulo 20, versículo 22, e agora constrangido, lá na tal conversa dele com os anciãos de Éfeso, e agora constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá. Até que ele fala duas vezes do espírito dele, o pensamento dele. Mas no versículo 23, ele diz, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Então, o Espírito Santo já havia predito claramente a Paulo que ele deveria aguardar perseguições e prisões. Não teria sentido o Espírito Santo ter mandado agora, já bem pertinho de Jerusalém, mandar dizer através dos irmãos, e não diga para ele não ir, porque se ele for, ele vai ser preso. Ele desobedeceu, foi e foi preso. Não tem sentido, porque ele já tinha sido prevenido pelo Espírito Santo que ele iria ser preso. Além do mais, Paulo era um homem que andava com Deus, não é que ele não podia errar, que podia e errava, e que às vezes ele fazia um plano, o Espírito Santo corrigia, ele queria ir para um lugar e acabar vindo para outro, por ordem direta do Espírito Santo, sabemos disso, mas ele havia traçado esse plano, como eu falei no início, com muita antecedência. Então é meio estranho que ele tivesse passado tanto tempo em cima de um projeto contrário ao Espírito Santo, incluindo a vontade enorme dele de entregar a oferta pessoalmente em Jerusalém, que ele havia recolhido dos santos. Tudo bem, é razoável até aqui, mas como é que se explica que os discípulos, através do Espírito, pediram a Paulo que não fosse? A explicação que eu acho razoável é que, através do Espírito Santo, sim, os discípulos souberam que Paulo iria sofrer perseguição em Jerusalém, que estava predito pelo próprio Espírito Santo, como já mostrei em Atos 20, 23. Nenhuma novidade aí. Então, o Espírito Santo comunicou diretamente aos irmãos lá de Tiro que Paulo iria ser perseguido lá em Jerusalém e começar uma perseguição feroz contra ele lá. Então, como reação humana natural, por iniciativa deles mesmos, eles pediram que Paulo não fosse. Inclusive, isso vai se repetir lá na frente, ainda vamos ver outra vez, coisas que a pessoa tem a tendência de pedir que não faça, porque vai sofrer, e ninguém quer ver sofrimento em outro. E nem nós mesmos, podendo evitar. Então, a explicação seria esta. Eles souberam, com certeza, pelo Espírito Santo, que Paulo iria sofrer em Jerusalém, e por isso a reação natural dele foi dizer, não vá não, por favor, não vá não. E Lucas escreveu que no Espírito, então, eles pediram isso, como consequência do que eles sabiam pelo Espírito Santo. Algo assim. E, obviamente, Paulo não atendeu. É curioso que Lucas não se deu nem ao trabalho de dizer. Ele só registrou que os irmãos pediram e que Lucas... imediatamente aqui, Paulo não respondeu. Lá na frente, Paulo fala sim. Depois. Versículos 5 e 6. Passados aqueles dias, então já estamos aqui alguns dias depois, tendo-nos retirado, prosseguimos viagem. Então, já que é o resultado, Paulo não atendeu de jeito nenhum o pedido para ele não ir. Acompanhados por todos, cada um com sua mulher e filhos, veja os detalhes, até fora da cidade, ajoelhados na praia, muito bonito isto, ajoelhados na praia, oramos. e despedimos-nos uns dos outros. Então embarcamos e eles voltaram para casa. Notaram a presença de Lucas, né? Lucas usando aqui a primeira pessoa do plural. Nós. Então, Lucas estava aqui. Aquele foi testemunha pessoal disso tudo que aconteceu. Essa é a primeira vez que o Evangelho, Atos, fala de Paulo em Tiro. Então, provavelmente ele nunca havia estado lá. E mesmo que tenha estado e não foi registrado em Atos, certamente muitos crentes nunca o tinham visto. E agora estavam todos juntos despedindo-se numa praia, ou seja, despedindo-se de Paulo e do seu pequeno grupo, que estava agora embarcando para Jerusalém. O bonito no Evangelho, lindo no Evangelho, é essa sensação real de irmandade, de camaradagem. Eu vou tirar a palavra sensação. É a irmandade, a realidade da irmandade, não é só a sensação. Ele pode ter uma sensação errada, né? Uma sensação equivocada. Então, quando eu falo assim, não é o que eu quis dizer. Eu quis dizer é que a realidade da irmandade, da fraternidade, da camaradagem é algo muito forte na vida cristã. É comum nós ouvirmos crentes testemunhando que conheceram pessoas, irmãs em Cristo, irmãos em Cristo, e depois de pouco tempo pareciam velhos amigos. Rápido. Ah, mas isso também tem no mundo. Pessoas se encontram e rapidamente ficam amigos uns dos outros. Um rapaz, um moço, começam até logo a namorar rapidamente. Então, isso tem no mundo também. Não tem no mundo isso aqui que nós estamos comentando. Ou seja, uma fraternidade, foi a palavra que eu usei. Não foi nem amizade. Fraternidade. Não há no mundo. Uma irmandade que tem como base Jesus Cristo, o amor a Jesus Cristo, a salvação em Jesus Cristo. Isto não. Então, mesmo que dali saia uma amizade, que graças a Deus sai, muitas vezes, mas é uma amizade aprofundada, enraizada no amor do Senhor Jesus Cristo e entre duas pessoas nas quais o Espírito Santo de Deus habita. Isso é muito diferente. Muito diferente. Esse tipo de união que nós sentimos uns com os outros também não é raro vermos irmãos que chegaram numa igreja, mesmo numa visita, e em pouco tempo se sentiam em casa, e falando das coisas de Deus, ou comungando com ele, como os irmãos da tal igreja, assistindo um culto, e algo muito especial. Isso é coisa de crente no Senhor Jesus Cristo. E nunca devemos abrir mão disto. Devemos... A tendência natural, quando eu falo natural, é no pior sentido da palavra, carnal, é não manter este nível de comunhão, a espiritualidade desta comunhão. Infelizmente, mesmo convertidos, nós temos uma tendência ainda de dar muito ouvidos à nossa própria carne e de não valorizar tanto esses laços espirituais que têm motivo, têm capacidade de serem muito fortes e que encontram disposição do próprio Espírito Santo para realizar a força desta união. Em outras palavras, o que eu quero dizer é que não é natural como se respira o ar. Não. Numa igreja, eu disse que é coisa de crente, essa fraternidade de irmãos ali juntos, e é. Mas isso não significa que é uma coisa natural, que vence a menor resistência interna e que só vai crescer. Naturalmente. Não. Muitas vezes tem que ser, como o nosso próprio crescimento espiritual também não é assim, e é uma luta, é um remar contra uma correnteza, correnteza contrária ao que Deus quer, ao que o Espírito Santo quer formar, fundamentar, fortificar, é o contrário. Antipatia, abuso, inimizades, frieza dentro de uma igreja. É risco que nós corremos, toda igreja corre, sem exceção. E o que eu quero dizer é que, igualmente, toda igreja deve estar muito alerta. Alerta. Pronta para lutar. Não é se não, gente. É quando o diabo quiser prejudicar e perturbar essa união e essa harmonia. Então, toda igreja precisa estar atento constantemente. E o fato de estar um ano assim, dois anos assim, três anos assim, não significa que, de repente, aconteça alguma ruptura ou algum tipo de penetração da carne de uma maneira mais forte e o vínculo fique mais enfraquecido. Então, eu quis chamar a atenção dessa imagem bonita, linda, de esses irmãos que nem, estamos assumindo que nem conheciam Paulo, ali na praia, fora da cidade, ali pertinho, mas fora da cidade, num lugar à parte, ali na areia da praia, ajoelhados, orando. Então, é gostosa esta imagem. Então, toda igreja, incluindo a nossa, claro, deve pensar, nós temos hoje uma comunhão tal que nos permita isto? É uma pergunta interessante. Só para a gente refletir e lutar para manter esse clima, sim. Eu insisto em dizer lutar, porque é uma luta. Nós conhecemos a luta da carne contra o Espírito que se trava dentro de cada um de nós. Pois bem, junto um bocado de nós, um bocado de crentes numa igreja, essa luta então é multiplicada por cada um que está lá. Então, é maravilhoso uma igreja poder se despedir de um crente da sua própria igreja que vai embora, ou vai se sabendo que vai ser preso, coisa assim, e ir para algum lugar, ou para a beira de uma praia, ou na própria sede da igreja, se tiver, ou qualquer coisa, no campo de futebol ali do vizinho, em qualquer lugar, o clima da igreja se ajoelhar e se despedir do irmão que nem conhecia 7 dias antes, que foi o tempo que Paulo passou lá. Muito bonito isso. Vamos invejar isso da igreja de Tiro, ou dos irmãos de Tiro, e vamos tentar manter esse clima, se é que nós temos, e eu creio que temos, sim, graças a Deus, acho que nós temos esse clima aqui, mas lembrando, não é por acaso, é pela graça de Deus que conta com o nosso esforço pessoal para manter esse clima. Não é fácil, muitas vezes, conviver com irmãos dos quais nós não nos damos o jeito de falar, o jeito de argumentar, o jeito de raciocinar é diferente, muita coisa é diferente, e é difícil, eu sei que é, mas se é o caso, vamos trabalhar em cima disso e não vamos permitir que o nosso vínculo espiritual nos impeça de nos ajoelharmos todos juntos numa praia, se despedindo de alguém, ou comemorando o aniversário de alguém ou qualquer outra coisa. Mas aqui eu quero dar o tom mesmo, é da despedida desse irmão, porque, no caso de Paulo, a companhia desses irmãos tinha um valor extra, penso eu, muito acima de apenas uma despedida fraterna. Era muito mais do que isso, porque, na realidade, era um apoio a ele que sabia que estava indo para sofrer. E não só ele sabia, mas os irmãos sabiam. Tanto que pediram, não vá não, homem. E ele não atendeu. Então, era uma despedida sofrida. E sabemos, muitas vezes, que a antecipação de um sofrimento é pior do que o sofrimento. Quantas vezes a gente sofre antes de uma visita ao médico, de fazer um exame, de algum tipo de situação, a gente sofre, sofre, sofre. Na hora H, oh, nem foi tão ruim. Quantas vezes? Então, Paulo era um ser humano como nós, devia estar muito, muito ansioso e pensando, pensativo. Não é, não, ninguém gosta de sofrer, não, irmãos. Não é porque era o apóstolo Paulo, não, que estava satisfeito da vida, tanto faz sofrer como não sofrer. E vamos já ver aqui palavras dele ousadíssimas de fé, mas não significa que não havia. Ele disse, segundo Coríntios, numa relação enorme de fraquezas dele, fragilidades, temores, lutas por fora, lutas por dentro. Ele tinha essas necessidades pessoais. Então, a companhia de irmãos em momentos de dor e de angústia é de valor indescritível. E para Paulo deve ter tido esse peso, porque ele não estava mais só. Ele não estava só aqui, estava no grupo. Cada crente deveria se especializar em fazer companhia, dar algum tipo de apoio a quem está sofrendo. Tem alguns irmãos que se destacam nisso, numa igreja. Se destacam mesmo, visivelmente, fazem de uma maneira natural. Outros, nem tanto. Não quer dizer que não valorizem isso, não quer dizer que não pratiquem isto, que estejam prontos para ajudar alguém. Não estou dizendo isto. Mas procure identificar alguns que brilham neste aspecto e são extremamente valiosos pelo modelo deles e pelo próprio apoio que eles dão na hora realmente de grande dificuldade de outros irmãos. E que seja realmente modelo para nós imitarmos. E é difícil a gente imaginar o tamanho do bem que faz alguém que apoia o outro, que consola o outro. Sabe quando é que você vai imaginar isso bem direitinho? Quando você for consolado. Aí você vai dar um valor grande, puxa, como foi bom. Olha aquela irmã me ligar naquele momento, como é que pode, eu nunca vou esquecer. Foram 2 minutos de conversa, não estava nem ouvindo bem, mas puxa, como me fez bem. Por que não pode ser a sua voz no telefone? Por que não? Qual é o custo disso? E uma visita pessoal, uma mensagem no WhatsApp, o que for, mas mostra um calor humano, um apoio. E acho que somos muito roubados disto. No dia a dia, nas nossas atribuições e tribulações, mas não vamos botar culpa nas atribuições e tribulações, não. A culpa é nossa, de cada um de nós que falhamos nisto e que poderia dar mais apoio a quem precisa do que realmente damos. A riqueza de uma igreja vai estar muito concentrada nisto, neste tipo de disposição de cada irmão em ajudar outros. Vários tipos de ajuda. Vários tipos de ajuda. Versículos 7 a 16. Botaram um copo aqui que eu vou dizer, viu? Meio litro. Quanto a nós, concluindo a viagem de Tiro, chegamos a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. No dia seguinte, a viagem vai tocando aqui, chegando perto de Jerusalém. Partimos e fomos para Cesareia. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas e donzelas que profetizavam. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. E vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: Isto diz o Espírito Santo. Assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Vamos ficar aqui. Então, já a uns 80 quilômetros de Jerusalém, estavam chegando, para nós é uma hora hoje, ou menos, né? Naquela época era várias horas, mas já estavam pertinho mesmo de Jerusalém. Ficaram na casa de Filipe, o evangelista, um dos diáconos, lá de Atos 6, que nós já falamos. Agora, como no livro a gente não sente o tempo passar, fazem 20 anos que havia sido estabelecido, então, o que nós conhecemos como os primeiros diáconos, lá em Atos 6, logo pouco antes da primeira viagem missionária de Paulo. Então, esse Filipe era um crente experimentado, muito ativo, e ele tinha quatro filhas virgens e todas profetizavam. É curioso, nós sabemos o conteúdo das profecias que fizeram na presença de Paulo. E nem diz aqui que elas profetizaram para Paulo. Talvez sim, talvez não, muito provável que sim. Apenas diz que elas eram profetisas, quatro filhas de Filipe. Aí chega um homem, um irmão, um profeta, chamado Ágabo, toma o cinto de Paulo e Ágabo amarra as próprias mãos e os pés, não de Paulo, mas dele próprio. E diz que daquela maneira eles iriam fazer com o dono daquele cinto. Iriam fazer lá em Jerusalém, onde estava já bem pertinho. O dono do cinto era Paulo. Então, mais uma vez, o Espírito Santo confirmava que Paulo iria ser preso, amarrado com cinto, ou cordas, ou correntes, iria ser amarrado. Versículo 12. Quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo para que não subissem a Jerusalém. Interessante. Reação imediata deles, inclusive Lucas, porque ele se inclui também. Nós pedimos, tanto nós, quem são esses nós? Os que estavam vindo com Paulo e indo para Jerusalém. Tanto nós como os de lá mesmo de Cesareia, os dois grupos que estavam juntos, todo mundo, pelo que se entende aqui, todo mundo pediu a Paulo para não ir, implorar que Paulo não fosse. Segunda vez, né, que Paulo em poucos dias é desafiado com esse pedido: não vá. Lá Lucas não disse o que ele respondeu, apenas ficou óbvio que ele não atendeu, porque ele continuou a viagem. Agora aqui, Lucas diz, e é belíssima a resposta de Paulo, como não poderia ser diferente. 13. Então ele respondeu, Paulo, que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? Pois estou pronto, não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Três coisas Paulo diz aqui. Primeiro, esse choro aí não tem sentido nenhum. Ele não agradece, é interessante, né? Muito obrigado pelo interesse e tal. Olha, esse choro aí não tem sentido não. Quando ele pergunta no versículo 13, né? Quer fazer aí chorando? Está sem sentido isso. Faço isso não. Segundo, esse é mais curioso ainda. Ao pedir que não fosse, eles estavam quebrantando o coração de Paulo. Ora, não é o contrário? Irmãos, as coisas espirituais muitas vezes acontecem ao contrário. É impressionante. O pobre do crentezinho meio raso, ele entende muita coisa errada na vida cristã, ele não aprofunda, é curioso. E esse aqui é uma. É claro que os irmãos agradaram Paulo. Ora, Quem não gosta de ouvir demonstração de amor, de proteção, de carinho, dizer, vá não, Paulo, por favor, não vá. Então Paulo se sentiu honrado, o coração edificado, quebrantado. Agora eu reconheço que isso não anula que lá no íntimo do coração de Paulo havia sim um reconhecimento, que os irmãos estavam preocupados com ele, tá? Eu sei disso. Mas isso fica um pouco escondido debaixo da super, lá debaixo da superfície. O que fica evidente aqui é que eles estavam quebrantando o coração de Paulo. E ele reclama. Que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? Por que quebrantando o coração de Paulo? Fiquei pensando em duas coisas meio parecidas aqui, complementares. Primeiro, porque além do que ele estava passando, ia ser muito custoso, muito difícil para ele negar o pedido dos irmãos. Já tinha negado poucos dias antes para outro grupo, noutra cidade ali perto. Agora, de novo, e negar pedido de pessoas queridas, ainda mais pessoas que querem o seu bem, que obviamente querem o seu bem, negar e dizer não, é duro, é difícil, não é agradável. O segundo motivo é mais forte, talvez mais grave, e talvez seja o que ele quis dizer, eu não sei. No sentido de amolecer a coragem dele, a disposição dele de enfrentar, a tenacidade dele. Vocês estão me tentando a ceder, a fraquejar. Não façam isso. Isso é profundo. Você pensa que está me fazendo um favor. Com certeza você está mostrando carinho. Eu aceito. Vou dizer que não é. É carinho, preocupação comigo. Eu sei disso. Mas não significa que é benigno o resultado de você fazer isso por mim. Não é benigno. Você está me amolecendo, não faça isso não. Você está aumentando os meus medos da minha carne, das minhas fraquezas. Me deixe quieto, eu estou aqui me segurando. Pensa que está fácil eu segurar esta angústia, essa ansiedade, sabendo que eu vou ser preso, e vocês vêm me abalar. Não faça isso não, meus irmãos. É assim que eu vejo. O que vocês estão fazendo? Vocês estão me amolecendo. Acho muito provável que estava incluída esta razão aqui, este motivo, no protesto de Paulo. Lembra de alguém que fez parecido com isso? Jesus Cristo, com Pedro. Senhor, não aconteça isso contigo. Rela de mim, Satanás. Ixi, Satanás, Senhor? Exageraste um pouco, não? Ele nunca exagera. Ele diz o que é para dizer. Então foi fortíssima aquela acusação de Jesus Cristo contra Pedro. E acho que é parecido aqui. Então, quer dizer que Pedro não queria o bem de Jesus? Queria, mas raso. Olhando para coisas daqui. Olhando para a segurança física. Sem considerar as coisas mais profundas dos planos de Deus. E o que estava por trás da necessidade de Jesus sofrer e morrer numa cruz? Salvação do próprio Pedro. Pedro era tão exagerado que eu acho que se ele soubesse, se lembrasse disso aí, ele ia dizer, pelo amor de Deus, vai logo para a cruz direto. Né? Porque tudo dele era meio estourado assim, né? Mas esse foi o problema que Jesus reclamou. Você não imagina o tamanho da tolice espiritual, da infantilidade que você está cometendo aqui, Pedro. Está arriscando a sua própria alma no inferno, de milhões de pessoas que eu vim salvar. Você me pede para me afastar da cruz. Pedro,
Só Satanás.
Para botar isso na sua cabeça. É forte. Eu vejo aqui, em ponto pequeno, mais ou menos isso. Vocês não estão considerando as coisas espirituais. Vocês estão só com peninha de mim. Porque vou ser amarrado. E vou sofrer. E vou. Eu vou passar por angústias. Vou. Mas essa coisa daqui, isso passa. Tem coisa muito maior por trás do meu ministério, de onde o Espírito Santo quer me levar. Ele poderia dizer, né, se o Espírito Santo tivesse dito para ele, vou para Roma, vou dar testemunho lá em Roma, eu tenho que ir para lá. Aí, no terceiro ele declara solenemente, eu estou pronto, não para ser apenas preso, até para morrer, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que coisa linda de Paulo. E um exemplo grande que ele nos dá aqui. Partir com disposição para uma situação certa de sofrimento. Dúvida zero de que ele iria sofrer bastante. Zero, certeza absoluta. Mesmo assim, ele avançou com coragem, lembrando o Mestre, lembrando o Senhor Jesus Cristo, que também enfrentou a cruz com uma coragem muito grande. E como os irmãos reagiram, vendo Paulo tão irredutível? Versículo 14. Como, porém, não o persuadimos, conformados, dissemos, faça-se a vontade do Senhor. Tem um ponto interessante aqui. Os irmãos desejaram que se fizesse a vontade de Deus somente depois de não conseguirem fazer Paulo desistir da viagem. Está certo? Tentaram convencer Paulo, na base humana aqui mesmo, na base da misericórdia de Paulo, do carinho, tudo bem. Não conseguiram. Bom, já que a gente não consegue, Deus faça o que ele quiser. Pode parecer um pouco estranho. Como ele disse aqui, né? Já que a gente não persuadiu, nós conformados, nós dizemos, pô, então faça a vontade de Deus. E é assim, secundariamente, se faça a vontade de Deus. Eu não seria tão rigoroso com aqueles irmãos, porque eu acho que nós faríamos a mesma coisa. Ele estava enfrentando aquela guerra interna que todos nós conhecemos. Pelas nossas fragilidades, nós torcemos para que coisas desagradáveis ou dolorosas não aconteçam. É humano, é natural. Quem não fica torcendo para que o outro, o amigo, o irmão em Cristo, não seja reprovado pela terceira vez no vestibular? E para aquele exame que ele foi fazendo no laboratório, no dia com necessidade urgente de uma cirurgia grave, quem fica torcendo para que dê certo e que não dê nada no exame? Ou que o pneu furado não nos faça perder o voo ou o ônibus para um encontro importantíssimo que nós temos marcado ali, o pneu furado não estava no plano, estava atrasado já, fica torcendo. Como eu disse, é quase instintivo, é compreensível. Nós fugirmos, querer fugir do desagradável, e não é obrigatoriamente pecaminoso isso aí. O exemplo máximo disso é Cristo, né? Getsêmani, se queres, passa de mim este cálice. E logo depois ele completa, não se faça a minha vontade, mas a tua. Espera aí. Jesus queria que passasse o cálice ou queria que fosse feita a vontade de Deus? As duas. Ele queria duas vontades opostas entre si, dentro do coração dele. Faz parte da realidade humana esse tipo de situação. Ele era homem, gente, além de Deus. Mas aqui é realçado a natureza, realçada a natureza humana de Jesus. Ele não queria ir para aquela cruz de jeito nenhum. Instinto. Sabendo o que ele ia fazer lá. Não queria ir. E ao mesmo tempo ele queria fazer a vontade do Pai. Que ele sabia que a vontade do Pai incluía a cruz, para onde ele não queria ir, e pediu para não ir. Esse é um exemplo fantástico, eu acho. Para mim, pessoalmente, eu acho espetacular o que a gente aprende aqui. Então, ter vontades conflitantes não é pecado. Ele nunca teve pecado. E aqui é um exemplo claro de duas vontades conflitantes. Agora, claro, altamente transitórias, passageiras, e rapidamente uma foi subordinada à outra. Rapidamente, rapidamente. Mas eu minha vontade aqui não vale não, mas é a tua. Então, é quando eu disse, ele tinha duas vontades. Deixa claro que tinha duas vontades. A minha e a tua. Mas quando ele diz, eu gostaria que isso fizesse a tua vontade, ele podia dizer assim, a minha vontade é que se faça a tua vontade. Então, a minha vontade é que faça a tua vontade. E a tua vontade é contra a minha vontade de não ir para a cruz. Ele deu prioridade à vontade do Pai. E ele praticamente, aqui, nem abre aqui o fato que eu estou abrindo mais, dizendo que era a vontade dele fazer a vontade do Pai. Mas é óbvio. Mas ele colocou só as duas. Como se a vontade dele foi a vontade do Pai, ficasse apenas implícito mesmo. A minha vontade é não ir para a cruz. Agora, não faça a minha vontade, não, faça a sua. Muito curioso isso. Aí Deus disse, tá bom, vou fazer a minha. Vá para a cruz. Esse é o segredo. Quando você estiver diante de duas vontades, sua própria, brigando ali, corra para Deus, como Cristo fez. Olha o exemplo dele. Ele foi orar. Ele orou, conversou com o Pai dele. E não negou. Não enrole Deus, não. Não, estou com vontade de não ir para a cruz, não. Eu vou. Eu enfrento, estou aqui para que vier e tal. Não faça isso, não. Você não engana Deus nunca. Seja franco, se dispa diante de Deus, abra o seu jogo diante de Deus, seu coração, sua alma. Eu estou angustiado e eu não quero ir para essa cruz. Como é, meu filho? Não queres ir para essa cruz? Bonito isto. Então, resumindo, conte para Deus o que está passando no seu coração e trate de colocar a vontade dele acima da sua vontade humana. A sua vontade, vamos dividir em duas vontades, é o jeito. Vamos chamar de vontade espiritual do crente a vontade natural, vontade humana, fraca, falha, não confiável. Por aí. Então, Senhor, a minha vontade fraca, humana, não confiável, é que meu exame não dê problema lá, não. Mas, Senhor, a minha vontade espiritual é que tu faças a tua vontade. E se tua vontade é que eu já estou com câncer terminal, que seja feito. Já se tremendo todinho, né? Só com a possibilidade. Nervoso, gelado, em pânico. Que seja. Mas a minha vontade espiritual é esta. A humana, frágil, não confiável, é que dê tudo certo. Então, cuidado com tudo certo. Eu fico nervoso quando o irmão diz para o outro, preocupe não. Vai se operar amanhã? Vou. Vai dar tudo certo. Ou... é igual aquelas embaixo das pontes aí dos viadutos. Vai dar certo, ainda é com A, sem o R no fim. Nem português desgraçado. A pessoa lá sabe. Vai dar certo o quê? Vai dar certo o quê? Como vai dar certo? Irmão, por favor, pare de pensar assim, porque você está mostrando que está vivendo na carne, não está entendendo, nem entrando no clima ou no padrão espiritual que você precisa ter. Não diga para o outro, não faça esse desfavor para o irmão. Espere que vai dar tudo certo. Vai dar certo o quê? Agora explique. Ou então, pior. Não vai dar nada não. Agora virou um profeta. E um profeta sem a menor confiabilidade. Um profeta ruim. Porque no dia seguinte pode estar lá o examezão dando ruim. Você não disse que não ia dar nada? Não, é porque eu quis só ajudar. E isso faz parte da vida cristã? Ou você quis atrapalhar o outro? Você acabou com a vida do outro, num certo sentido. Você perturbou muito, porque ele se segurou na sua profecia peba, desculpe a palavra. Profeciazinha muito fajuta. E o outro se segurou, se agarrou naquela corda podre da sua profeciazinha de meia tigela. Aí ele vai lá e pá, encontra a realidade da vontade de Deus. Aí se abate. Mais do que se abateria normalmente. Porque você fez o desfavor de mostrar que gostava dele, que o amava, mas mostrou de uma maneira errada. Não soube mostrar e nem sabe direito o que é amar o outro. Porque amar o outro é desejar que Deus faça na vida do outro a vontade dele e Deus. Isso é que é amar o outro. Eu sei lá, se Deus quer que aquele irmão escape daquele problema, daquela dificuldade, daquele sofrimento, não, que Deus o livre de passar por isso. Como é? E se Deus quiser que ele passe por isso, você mantém isso que você acabou de dizer aí, que Deus o livre de passar por isso? Foi o que Pedro disse com Jesus, na cruz. Não. Onde é que eu estava? Agora eu quero terminar. É isso que eu já falei e tal, e... Os irmãozinhos, eu não quero criticá-los. E quando eles viram que não ia dar jeito em Paulo mesmo, eles, como Lucas foi honesto aqui, nós desistimos. Então nós nos conformamos, e disseram, então faça a vontade de Deus. Não é que eles botaram a vontade de Deus em segundo plano. Então, pode parecer, mas não é. É uma fraqueza, gente, como nós fazemos muitas vezes. Então, muito cuidado quando você for dar conselho para um irmão ou uma irmã. Muito cuidado. Conselho. Conselho é coisa delicadíssima na palavra de Deus. Tem apostilas e mais apostilas sobre aconselhamento. Eu fico nervoso com elas, muitas vezes. Porque são métodos de aconselhamento, porque algum iluminado bolou atrás, botou centenas de versículos um atrás do outro, na situação tal, e que isso é assim, isso aqui é pecado, aquilo não é pecado, tem que saber se o irmão está em pecado, aí define o que é pecado, quantas pessoas chegam para a gente assim, pastor, isso aqui é pecado? Eu digo, não sei. O senhor não sabe? Eu digo, não. Mas pastor, mentir é pecado? Não sei. Não sabe? Não. Vamos para o gabinete. E me diga aí como é que você mentiu, por quê, quando, qual a circunstância, que estava com a arma apontada para seus filhos. Diga aí. Porque dependendo do que você me contar, eu vou dizer assim, irmãos, eu não tenho coragem de dizer que essa mentira, nesse dia, naquele momento, era pecado aos olhos de Deus. Eu não sou Deus. E essa situação está muito complicada. Está muito personalizada para eu poder dizer se é pecado ou não. Em princípio, óbvio que mentir é pecado. Mas daí, para chegar e você generalizar na vida de outro através de uma apostila, dizer que é pecado e que não é, que conversa é essa? Quem vai dizer se é pecado? Sou eu, minha consciência diante de Deus. Posso pedir ajuda a um ou outro aqui, algum princípio bíblico, mas princípio bíblico. Não é um arrazoado de frases filosóficas barra cristãs, e muito menos versículos alinhados um a um, que você vai ver não tem o menor compromisso com o contexto. Então, aconselhamento é algo muito. Você pode acabar com a pessoa com um conselho ruim. Você tenha cuidado quando for dar conselho como um crente, e falando como um crente, como se estivesse realmente orientando cristamente aquela pessoa. Se você não tem competência, não tem capacidade disso, não tem sabedoria para isso, não dê. Diga, eu não sei, meu irmão, minha irmã. Procure alguém, ou o pastor, esperando que o pastor tenha sabedoria para fazer isso. Eu não sei. Agora, não diga assim, procure um especialista que tem um diploma lá. Pode até ter o diploma e ser um grande conselheiro, mas deram um mau conselho para Paulo aqui. Entendeu? Não vá. Péssimo conselho. E ele foi muito feliz em não obedecer o conselho. Ele foi. Morrendo de medo, coitado, talvez, mas fez o que era correto. Foi sensível espiritualmente, corajoso e não cedeu à tentação dos irmãos. Alguns exemplos aqui em que alguém, poderíamos dar maus conselhos. Não vou dizer, tem várias situações. Quando você quiser tomar uma decisão, eu vou querer encerrar aqui. Quando você quiser tomar uma decisão difícil, até sofrida para você próprio, mas em prol do reino de Deus, mostrando sensibilidade espiritual, mostrando interesse nas coisas do alto e pessoas com pena quiserem lhe desestimular, muito cuidado, ali pode estar um inimigo disfarçado, sem saber que é inimigo. Eu repito esse aspecto, não quero ser pesado demais quanto o irmão que aconselha o outro no nível só humano, coitadinho, para ele não sofrer e não considera as coisas espirituais e tal. Não é bom isso, não, mas não quero ser pesado demais. Eu sei que está querendo proteger e tudo mais, mas o diabo pode gostar muito de um conselho que você, crente, está dando para o irmão, só com peninha do irmão. Vai ser missionário, é? É. Aonde? Aonde? É num lugar remoto. Não faça uma desgraça dessa. Isso é conselho que se dê. Então, por acaso, se Deus quiser chamar aquela pessoa mesmo, isso não é um conselho ao contrário? O inimigo não estará satisfeito com o tipo do conselho, um conselho desse? Eu vou acabar o noivado. A paquera menina é muito boa, muito correta e tudo, mas não é crente. Mas sei lá se ela se converte, rapaz. Você não gosta dela, não? Muito. Estou apaixonado por ela. E ela, apaixonada por mim, ela diz que está e eu creio. Sou séria, correta, decente, digna, humanamente falando e tudo. Educada. Excelente. Mas eu vou acabar o noivado. Não faça um negócio desse, você vai sofrer muito. Aí. Alguém assim está pensando no aspecto mais imediatista. Que vai sofrer, vai. E você não sabe o que vai acontecer na frente. Ah, Deus arranja outra para ele, mais bonita ainda e melhor ainda. Outro profeta que acabou de aparecer. Como é que você sabe? Eu não sei, irmão, se você vai arranjar outra namorada, vai passar décadas procurando outra. Eu não sei. O que eu sei é que é errado você casar com você que é crente, casar com uma moça que não é crente. Porque você está arrumando para um casamento misto. Isso não é bíblico. Eu não posso aprovar, morrendo de pena. Mas eu não posso aprovar a continuidade desse noivado, o casamento na proa aí. Eu acho que o irmão está correto. Eu apoio. É difícil, né? Mas quando é uma filha, quando é um filho, é complicado. Mas é aí que o crente tem que trincar os dentes e olhar para cima e dizer: Senhor, eu tenho que ser fiel. Muito bem. Paulo chega em Jerusalém, acompanhado de vários discípulos, e vamos tomar retomada ali para frente. Que Deus nos ajude. O resumo disso aqui tudo mais é tudo que foi dito aqui. A concentração do ponto é a questão de reação a irmãos que estão sofrendo ou vão sofrer, ou que podem estar caminhando para um sofrimento. É como você vai reagir, como você vai orientar, como você vai aconselhar. Ok? Muito cuidado. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo nos ajude a entendê-la e a praticá-la. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.